Eu penso que o dia de hoje não é apenas um dia de comemoração. É um dia em que a gente tem que fazer uma reflexão. Por que que as coisas não aconteceram com mais rapidez nesse país? Veja o que aconteceu no Brasil. Quando eu deixei a presidência, dia 1º de janeiro de 2011, esse país produzia 3 milhões e 600 mil carros por ano. Naquele tempo, a estratégia da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros até 2015. Presta atenção, a gente produzia 3 milhões e 600. E a estratégia da indústria automobilística era chegar a 6 milhões de carros. Eu votei para a presidência em 2023, 15 anos depois, e a indústria automobilística só produzia 1 milhão e 600 mil carros. Menos da metade do que ela produzia em 2010, 2011. É de se perguntar o que que aconteceu nesse país que as coisas não andaram. Por que que as coisas não andam com a pressa que nós precisamos? Eu sempre botei na cabeça que não existe dificuldade para governar um país quando a gente tem compromisso com o país e quando já a gente tem uma definição de que lado a gente está e para quem que a gente quer governar. Não existe dificuldade. Deixa eu contar um pequeno caso para vocês. Eu ganhei as eleições. Eu e o Alckmin tínhamos sido adversário em 2006. Como a idade serve para a gente amadurecer, você veja que em 2022 eu fui convencer o companheiro Alckmin a ser o meu vice-presidente da República. E deu certo. Depois, eu precisava de uma pessoa experiente. E ele tinha sido prefeito, foi deputado constituído comigo, foi governador de São Paulo durante 16 anos, ou seja, ele já tinha sido quase tudo. E eu falei, eu preciso de uma pessoa experiente comigo, para ajudar a gente a dar um salto de qualidade nesse país. E aí, eu precisava de um ministro da Indústria e Comércio. E fui procurar um monte de gente. Conversei com muitos acadêmicos, com muitos teóricos. E chegou um dia que eu conversei com um cidadão. Eu nunca vi ninguém saber de tanta coisa como aquele cidadão sabia. Ele tinha tudo na ponta da língua. E aí eu resolvi fazer uma pergunta para ele. Eu perguntei: de tudo isso que você está me falando, você já colocou alguma coisa em prática? Não. Ou seja, ele não tinha nenhuma experiência. Aí eu falei, sabe de uma coisa? Eu não vou errar. Eu vou convidar o Alckmin para ser o meu ministro da Indústria, Comércio e Desenvolvimento. E foi o que eu fiz. E acho que hoje eu posso dizer, eu tenho o mais importante ministro de Desenvolvimento Industrial que o Brasil já teve. Porque ele junta competência técnica, competência política, com o jeito de conversar. Por exemplo, quando o Trump ameaçou a taxação ao Brasil, eu logo coloquei o Alckmin na frente. Ele vai ser o meu negociador. Alguém que não gosta de brigar, alguém que quer conversar, alguém que quer construir, alguém que não fala grosso, alguém que não respeita, sabe? Alguém que respeita todo mundo. Porque quando você tem uma pessoa que fala grosso com a Bolívia, mas fala fino com os Estados Unidos, não dá certo. Você tem que ter uma pessoa que seja educado com a Bolívia, educado com os Estados Unidos, educado com o pequeno e educado com o grande. E é isso que o Alckmin é. E por isso a nova indústria Brasil é um sucesso que é nesse país de hoje, fazendo com que a indústria brasileira passe a ter um processo muito vigoroso na exportação. Essa é a primeira coisa do sucesso. A segunda coisa do sucesso é que eu tenho uma tese econômica que eu não sei se todos os jornalistas concordam comigo, ou melhor, todos os economistas. A minha tese é simples. É que muito dinheiro na mão de poucos significa pobreza. E pouco dinheiro na mão de muitos significa riqueza. Ora, na hora que você tem uma indústria que produz um determinado produto, mas o povo que produz aquele produto não tem dinheiro para comprar, essa empresa vai produzir para quem? Para exportar. Mas se para exportar o mercado também não é convincente, porque nós temos países que produzem mais tecnologicamente do que nós, o que é que vai acontecer? A nossa indústria quebra. Então, a primeira esperteza de um presidente da República, do seu vice, é para quem que você quer vender. E o Brasil tem um mercado interno muito grande. E o que nós precisamos é produzir carro para vender para o povo brasileiro, e o excesso de carro a gente exporta. Mas primeiro nós temos que garantir que o povo brasileiro tem o direito de andar num carro bonito como aquele ou num carro bonito como aquele. É para isso que a gente trabalha, para ter acesso às coisas que a gente produz. E é por isso que as coisas dão certo no Brasil. Hoje nós temos no Banco do Nordeste a maior política de crédito da história do Brasil e muito crédito para pequeno e micro empreendedor nesse país. Hoje nós temos o maior saldo de empréstimo do crédito amigo. Hoje nós temos no Banco do Brasil a maior política de crédito, inclusive de crédito para o trabalhador. Hoje nós temos na Caixa Econômica a maior política de crédito também para financiamento de casa e para financiar a reforma de casa. Hoje nós temos no BNDES a melhor política de investimento na indústria Brasil que nós fizemos. E hoje nós temos até o BASA funcionando com microcrédito, porque o BASA, o Banco da Amazônia, era utilizado para emprestar dinheiro para fazendeiro, para grande proprietário, para madeireiro. E nós fizemos uma inversão. Vamos emprestar dinheiro para o pequeno e para o médio. E quando o dinheiro começa a circular, as coisas começam a funcionar. O dinheiro tem que circular na mão do povo, não pode ficar na mão de uma única pessoa. É por isso que nós fizemos isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. A partir de janeiro não haverá mais desconto na folha de pagamento de quem ganha até R$5.000. E quem ganha até R$7.350 também haverá redução. É por isso que nós criamos um programa chamado Gás do Povo. Porque o gás está da Petrobras a R$37 e chega na casa de vocês a R$150, a R$140. E a gente acha que uma pessoa que ganha um salário mínimo não pode gastar 10% do salário para gás de cozinha. Então nós criamos um programa em que quase 17 milhões de famílias, até o mês de março, estarão recebendo botijão de graça, gratuito, pago pelo governo, porque as pessoas têm direito para comer. É por isso que nós reduzimos a energia para o povo mais pobre. Quem consome até 80 kW não vai pagar nada, e quem consome até 120 vai pagar uma pequena diferença. Porque não é possível que no Brasil, da mesma forma do imposto de renda, o empresário paga menos energia do que paga uma pessoa que tem um bico de luz. O que nós estamos fazendo é garantindo que no mercado livre o povo consumidor possa ter acesso também. A gente não quer prejudicar nenhum empresário. O que a gente quer é que o povo tenha o mesmo direito para que a energia seja justa para todo mundo. Afinal de contas, nós vamos nos transformar no maior produtor de energia renovável do mundo. Eólica, solar, biomassa, hidrogênio verde e outras coisas que tais. Só para os empresários ter certeza de uma coisa. O Brasil foi na COP30 agora. O grande discurso na COP30, que envolve toda a União Europeia, que envolve os países ricos, é o seguinte: o mundo quer chegar até 2050 a 40% de energia renovável. A Europa, Estados Unidos, Canadá, todo mundo quer chegar até 2040. A gente está em 2025, portanto, daqui 15 anos, não, 2050, daqui a 25 anos, eles querem chegar a 40% de energia renovável. Nezinho, fala para sua mãe, para dona Rita, este país chamado Brasil, enquanto eles querem chegar a 40% de energia renovável em 2050, em 2025, o nosso Brasil já tem 53% de energia renovável nesse país. É por isso que é importante o carro elétrico. É por isso que é importante a decisão da GM vir para cá. Por isso que é importante a decisão da PASSE vir para cá. Para a gente poder mostrar que este país não deve nada a ninguém. Não deve nada a ninguém. Este país é um país grande. O que ele precisa é tomar decisão grande. O que ele precisa é saber que a gente não está governando para uma minoria. Que a gente está governando para 215 milhões de habitantes. E é por isso que eu fico feliz. Vocês sabem que a indústria automobilística me procurou, eles procuraram o Alckmin leva eles para conversar comigo. E procuraram sempre reclamando de preço, sempre reclamando de imposto, e sempre... Patrão também, vou contar uma coisa, viu? Patrão e sindicalista, só procurar gente atrás de aumento. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Os patrões lá, toda a indústria automobilística, procura a gente para dizer, não, olha, é preciso a gente baratear um certo imposto, é preciso, está difícil vender carro. Você sabe o que aconteceu no país, você que é colombiano? Há 8 anos, a indústria automobilística brasileira tinha suspendido o Salão do Automóvel. O Salão do Automóvel, que é a feira anual de todas as novidades que a indústria automobilística faz, que vai milhares de pessoas visitar, tinha parado. Porque algum cara, algum esperto, algum inteligente, achou que não precisava mais. Eu falei, se vocês não estão fazendo propaganda do carro de vocês, quem vai vender? Eu? E graças a Deus, este ano voltou o Salão do Automóvel no Brasil e foi um espetáculo com 26 indústrias se apresentando no Salão do Automóvel. Olha, quando isso acontece, o milagre começa a acontecer. Hoje, presta atenção, esse dado é muito importante. Nós temos hoje a menor inflação acumulada em 4 anos. Hoje, nós temos o maior crescimento do salário mínimo. Hoje, nós temos o maior crescimento da massa salarial desse país. Hoje, nós temos o menor desemprego da história desse país. E hoje, nós temos o melhor índice de pobreza de todos os 525 anos deste país. Por uma razão muito simples. O dinheiro está chegando na mão do povo. E quando o dinheiro chega na mão do povo, o povo compra. Ele não pode comprar um carro zero, ele vai comprar um usado. Ele não pode comprar o carro, mas ele pode comprar comida. Ele pode comprar uma roupa. O cara que vende a comida, que vende a roupa, vai poder comprar o carro. É assim. assim que a gente faz a economia. E é por isso que as pessoas falam que eu tenho sorte. Quando eu deixei a presidência, dia 31 de dezembro de 2010, a economia brasileira crescia a 7,5% ao ano. Vocês sabem que depois que eu deixei a presidência, a economia nunca mais cresceu acima de 3%. Nunca mais cresceu acima de 3%. Precisou eu, que não tenho diploma universitário, voltar a governar o país para que o Brasil já crescesse 3 anos acima de 3%. 3,2, 3,4 e vai continuar crescendo. Porque na hora que o povo está consumindo, na hora que o povo está comendo, na hora que o povo está passeando, na hora que o povo está viajando, na hora que o povo está podendo comprar as coisas que ele precisa, comprar uma roupa nova, um televisor, um computador, um telefone, um sapato, uma meia, uma calça, comprar uma casa, fazer, as coisas começam a acontecer. Imagina vocês, se eu tivesse R$1 milhão aqui no bolso, e eu desse R$1 milhão pro Alckmin. Ele é um cara de confiança, eu vou dar R$1 milhão para ele. O que que iria acontecer? O Alckmin ia correr para um banco e escolher um banco e ia depositar na conta dele. Quanto é que vocês estão pagando de juro? A taxa Selic 15%, então eu vou depositar. Ia ganhar 15% ao ano sem trabalhar, sem fazer nada. Então, só ele ficava bem e você ficava chupando o dedo. Agora, imagina vocês, se eu pego esse milhão, ao invés de dar para o Alckmin, eu distribuí isso para vocês, R$1.000 para cada um. O que que iria acontecer? Todos vocês iriam correr numa padaria, num bar, num restaurante, numa loja, e esse dinheiro iria circular e todo mundo ia ganhar, não apenas um. É esse país que nós temos que fazer acontecer. Todo mundo tem que participar da riqueza produzida. É por isso que nós fizemos o desconto do imposto de renda. Porque no Brasil, o rico paga proporcionalmente menos do que o pobre. Vocês querem um exemplo? O ano passado, a nossa Petrobras distribuiu 45 bilhões de reais de dividendos, 45 bilhões de reais para os acionistas. Sabe quanto esses 45 bilhões pagaram de imposto de renda? Zero. Presta atenção. Não apenas a Petrobras, qualquer o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o BNDES, o Itaú, o Bradesco, qualquer empresa, quando ela paga dividendos, é zero de imposto de renda. Agora, quando um trabalhador, uma trabalhadora, recebe 10 mil reais de participação de lucro, o que que acontece? Ele paga 27,5%. É justo? Não é justo, é? Então, quando chegar o ano que vem, que vocês vão votar, pense nisso, para saber que deputado você vai eleger, que prefeito você vai eleger, que governador, que senador ou que presidente. Pense nisso, que a gente vai conseguir mudar esse país. No mais, eu estou muito orgulhoso de estar aqui, porque não tem nada mais sagrado para mim. Não tem nada mais sagrado do que o emprego. É o emprego que dá dignidade para a gente. Um homem ou uma mulher trabalhar, chegar no fim do mês, levar com o suor do seu trabalho o sustento para a sua família, pagar suas contas, comprar novas coisas e dizer para os filhos, para o pai ou para a mãe, nós vamos em frente. Porque sem emprego, eu já fiquei 1 ano e meio desempregado. Sem emprego, a gente não é ninguém. Sem emprego, nem os vizinhos acreditam mais na gente. Sem emprego, a gente tem vergonha até de sair de casa, para os vizinhos não verem que a gente é vagabundo. Sem emprego, nem o sindicato recebe a gente. Porque o sindicato sindicato recebe quando a gente está trabalhando, quando a gente está desempregado, nem o sindicato recebe. Então, companheiro, eu quero dizer para vocês, tem três coisas para mim, que não é compromisso, é profissão de fé. Uma é o emprego. Uma é o emprego. Eu sei o que é procurar emprego sem profissão. Eu fiquei uma vez um ano e meio desempregado. E eu sei o que é a gente ter uma profissão e procurar emprego. É ter uma coisa sagrada. É por isso que a minha segunda profissão de fé é educação. Uma menina bem formada ou um menino bem formado, ele tem muito mais chance na vida. Eles não serão tripudiados, não serão ofendidos, não serão molestados por ninguém, porque se ele tiver uma profissão, mesmo que não tiver emprego na hora, a empresa vai pedir o currículo dele, porque daqui a pouco ela vai precisar. E é por isso que eu sou o presidente da República que mais investi em Instituto Federal. Em 100 anos, o Brasil construiu 140. Em 10, eu vou produzir 762 institutos federais para formar os profissionais que vocês precisam, para formar os engenheiros, para informar as pessoas especializadas, sabe, nesse mundo digital que é totalmente desconhecido, nessa tal de inteligência artificial, que a gente nem sabe ainda qual é o benefício que ela vai criar, mas a gente sabe que ela existe. E se a gente não souber transformar a inteligência artificial e a rede digital numa coisa do bem, há muita gente querendo transformá-la numa coisa do mal. E vocês sabem o que é fake news. A outra coisa muito importante para mim, gente, é o posto de trabalho. Sabe, não tem nada, nada, a esperança de trabalhar. A esperança de trabalhar. Essa coisa é uma coisa sagrada e por isso eu estou muito agradecido ao governo do Estado, à dedicação, aos deputados que votaram a legislação que permitiu, a vocês, tanto a GM como a PAS, que tomaram a decisão, e ao companheiro Alckmin, que é o companheiro que dá dignidade a todos os empresários que procuram o governo na tentativa de fazer investimento. Eu saio daqui hoje, companheiro humano, muito, muito mais prazeroso. Primeiro, porque nós fomos hoje anunciar que vai ter um data center aqui da TikTok, que ao longo do tempo vai investir 200 bilhões de reais nesse país. Segundo, porque nós vamos entregar a carteirinha das professoras brasileiras, professor, uma carteira que nem se fosse carteira de deputado, que nem se fosse carteira de advogado, em que a professora vai ter desconto no hotel, vai ter desconto no avião, vai ter desconto na farmácia, vai ter desconto em outro lugar, porque a profissão mais sagrada que a humanidade construiu é a de professor e professora, porque sem ela nós não seríamos nada. Por isso, parabéns ao Ceará, parabéns à GM, parabéns à PAS e parabéns aos trabalhadores que voltaram a trabalhar. Eu espero que vocês sejam felizes, porque esse Estado não irá regredir, esse Estado irá avançar, e conte comigo. Um beijo no coração de todos vocês.